ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe. Muito boa noite para você, ligado aqui na Rádio Nacional, está no ar no Mundo da Bola, com trabalhos técnicos de Jorge Brum, a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Quem estará ao meu lado hoje para os comentários é a minha amiga Raquel Mota e meu amigo Rodrigo Campos. Esse é o No Mundo da Bola e a gente já começa o nosso passeio pelo esporte nacional e internacional com o que vem por aí.
O que vem por aí?
E o que vem por aí é a reta final do Brasileirão. Logo mais, a partir das 8 da noite, a sua Rádio Nacional transmite todas as emoções de Flamengo e Atlético Mineiro para todo o país. Luiz Ferreira traz todas as informações da partida para a gente. Boa noite para você, Luiz.
Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo tranquilo?
Tranquilo.
Todo mundo calmo, certinho?
Não, mas
calmo não muito, gente. É uma quarta-feira chuvosa. Bom.
Cariocas não gostam
cariocas
de dias nublados.
Exatamente.
É porque cariocas não sabem ainda apreciar o poder de uma sopinha quente, como bom gordinho que sou.
Mas mesmo a sopinha quente num dia nublado, não rola.
É, mas hoje eu tenho um motivo pra deixar todo carioca feliz, porque hoje tem jogo da Rádio Nacional.
Ah,
tem Flamengo Atlético Mineiro.
Então, jogo das faixas?
Hã?
Jogo das faixas?
Aí. É uma situação meio complicada, Lu.
Por isso que a gente fala que não tá na paz, entendeu?
É, não tá na paz. Pode ser, vai, a gente vai ficar na paz, eu vou ficar na paz ouvindo André Luiz Mendes em casa, os comentários do Rodrigo Ricardo, que já vai comentar essa partida pra gente, e as reportagens do Bruno Mendes aqui no canhão da Rádio Nacional, esse canhão sonoro. Olha, Lu, o Flamengo vem de título da Copa do Brasil em cima justamente do Atlético Mineiro, mas a gente tem que falar da polêmica do Gabigol. Depois de tudo que ele falou, tudo que foi relatado aqui no programa, nas duas edições do programa No Mundo da Bola, na segunda e na terça-feira, hoje saiu informação, através do GE, de que o empresário do Gabigol e o Marcos Braz estariam costurando um acordo de paz. Alguma coisa assim. Vamos ser uma trégua, um armistício, vamos dizer assim. A Raquel gosta dessa expressão. Armistício, professora de história, ela sabe como é que é, né? Mas assim, ó. Vamos sentar, negociar, esfriar a cabeça. Não está totalmente descartado que o Gabigol continue atuando no Flamengo nesse resto de 2024. E também até se pensa numa despedida dele do Flamengo. O Gabigol, que tem 160 gols marcados pelo Flamengo, gols em finais, títulos, enfim, da geração mais nova de torcedores rubro-negros, o Gabigol é com certeza um dos maiores, se não o maior ídolo da torcida rubro-negra, pelo menos dessa última geração. Falando do jogo, o técnico Felipe Luiz, ele quer que o Flamengo mantenha o foco nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas agora ele já não vai ter o Gabigol e a tendência é que ele mande a campo um time repleto com várias novidades. Ele pode apelar para o esquema com três zagueiros, Rossi no gol, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, Wesley e Alexandre nas alas, Everton Araújo e Alcaraz no meio-campo, e na frente Matheus Gonçalves, Michael e o Bruno Henrique fazendo a função que ele fez bem no segundo tempo contra o Atlético Mineiro. Quem fala desse jogo, de toda a conquista da Copa do Brasil e do que vem por aí nesse restinho de 2024 para o Flamengo é o goleiro Rossi.
Acho que é um privilégio jogar no Flamengo, então a gente tem que representar o Flamengo da melhor maneira, seja no jogo que seja. A gente sempre vai tentar fazer o nosso melhor, é a verdade, é isso. Matematicamente ainda dá pelo brasileiro. Obviamente que a gente amanhã tem um jogo importante, são mais 3 pontos. E a verdade é que a gente conseguiu um objetivo que tinha no começo do ano. O ano passado chegamos na reta final do brasileiro sem um objetivo quizás cumprido antes, que conseguimos a clasificação direita na fase de grupo da Libertadores no último jogo. E a verdade é que hoje, tendo o objetivo cumprido da Libertadores ano que vem, com objetivos cumpridos nesse ano, objetivos que não conseguimos cumprir, mas é assim, a gente já acabar o ano da melhor maneira, tentando chegar o mais perto possível da conquista, que ainda é possível, mas é assim, continuar jogo a jogo, fazendo nosso melhor, tentar ganhar cada jogo, porque o Flamengo demanda isso. É assim, ficam 5 jogos ainda, mas são muito importantes, então a gente sempre quer ganhar e vamos tentar isso.
Exatamente, a gente lembra que o Flamengo, ou esse é o goleiro Rossi, a gente lembra que o Flamengo também tem o desfalque do Gerson, que está com a seleção brasileira, já eu falo de seleção brasileira, falando do Atlético Mineiro, agora a A situação ficou um pouco complicada, primeiro por conta de todas as cenas lamentáveis que vimos na final da Copa do Brasil lá na Arena MRV. Ontem a gente trouxe a informação do programa No Mundo da Bola de que a Arena MRV foi interditada até segunda ordem e ela vai ser julgada, inclusive todas as coisas que foram colocadas na decisão da presidência do STJD em interditar a Arena MRV. Sobre o jogo de logo mais, o Gabriel Milito, ele relacionou o que ele tem de melhor, porque ele sabe que precisa pontuar. Ele não está numa situação muito boa no Campeonato Brasileiro, está na 11ª posição, está um pouquinho atrás. Ele sabe que não dá para depender da Copa Libertadores. Se ele perde a final para o Botafogo, ele nem a vaga na Libertadores ele pega. Guilherme Arana, Alan Franco, Júnior Alonso e Eduardo Vargas estão recebendo as suas seleções nas eliminatórias da Copa do Mundo. O Paulinho, que ele não estava sendo relacionado para jogar o Brasileirão, é um jogador que vira uma opção. Então a gente tem uma provável escalação para o Atlético, o Everson no gol, o Saraiva, oi seu Saraiva, tudo bem com o senhor? Batalha, Lianco e Rubens na zaga, Otávio, Fausto Vera, Scarpa e Zaracho, Deyverson ou Paulinho e o Hulk. E é o Paulinho que fala, aumentou a cobrança? Como é que fica agora a cobrança depois da derrota na final da Copa do Brasil pro Flamengo? Como é que fica a cobrança para jogar a Libertadores? O Paulinho responde.
Não, a cobrança do futebol brasileiro ela é o ano todo. Né? Não tem como a gente ficar uma semana sem cobrança. Você vive numa montanha russa e a gente sabe o que pede hoje. Sábado, quarta-feira já tem que ganhar, no sábado já tem que ganhar, enfim. Né? A gente convive com a cobrança a todo momento e já faz parte da nossa vida.
É, a cobrança faz parte da vida do jogador de futebol, mas se tem cobrança, tem pressão. Paulinho, aumentou a pressão por título da Libertadores?
Não, não aumenta nada. A gente sabe que tem que chegar na final, dar o nosso máximo, dar o nosso melhor para poder conquistar o título. É o que a gente sempre vai fazer, seja em qual for a competição. E a gente também tem que saber que na final sempre vai existir um vencedor. São duas equipes e um vencedor vai existir. Temos que fazer de tudo para ser o vencedor.
Paulinho tá dizendo que é a mesma coisa, não muda nada. Eu não sei, vou passar para os universitários, Luciano.
Sempre tem pressão, né? A torcida quer títulos e até porque pro próprio Atlético Mineiro estar na Libertadores no próximo ano, ou vence a Libertadores ou vai ter que melhorar também no Campeonato Brasileiro. E ele vai estar com a gente no Show de Bola Nacional, junto com o André Luiz Mendes e também com o Bruno Mendes. Nosso querido Rodrigo Ricardo destaca o clima quente da partida aqui no Mundo da Bola. Boa noite, Rodrigo Ricardo!
Salve Lu e fã do No Mundo da Bola! Flamengo e Atlético Mineiro voltam a medir forças nesta quarta-feira chuvosa no Rio de Janeiro. Mas o jogo de hoje no Maracanã tem um clima bem diferente dos dois jogos anteriores pela decisão da Copa do Brasil. No Flamengo, o ano está salvo com a conquista da Copa do Brasil. Chegar ao título do Brasileirão é uma hipótese remota, já que há 6 rodadas do fim da competição, está no 5º lugar da tabela e a 10 pontos atrás do líder Botafogo. Matematicamente é possível, mas futebol nem sempre se resume à matemática, mesmo num campeonato de pontos corridos. A novela Gabigol segue movimentando os bastidores do Urubu. O time, que já tinha vários desfalques por conta das convocações para as eliminatórias da Copa e contusões, também não vai ter Gabriel Barbosa. O artilheiro foi afastado por ordem do departamento do futebol e não do treinador Felipe Luiz. A diretoria do Fla ficou magoada com as declarações de Gabriel logo após a conquista e resolveu punir o jogador. Gabriel revidou e disse que iria hoje ao Maraca no setor norte, mas é o que parece, convencido pelo seu empresário, vai a de camarote ao lado de alguns seguranças. O vice-presidente do Fla, Marcos Braz, também amenizou o caso e disse que uma conversa está marcada para buscar uma saída amigável com o ídolo flamenguista. No momento, Gabigol parece não ter nenhum clima para jogar esta reta final do Brasileirão, muito menos para continuar no clube. Mas, como a diretoria vai mudar depois das eleições e no futebol tudo é possível, quem sabe Gabriel desista do Cruzeiro e de qualquer outro clube para ficar no mais querido. O futuro responderá. Quanto ao Galo, também há muito temor quanto ao futuro. Se também perder para o Botafogo na final de Monumental de Núñez, no dia 30, pode ficar de fora, inclusive, da Libertadores do próximo ano, já que está em 11º lugar do Brasileirão. Milito abriu o olho, inclusive resolveu relacionar Paulinho, que estava só jogando as Copas. O Galo também joga pela honra. Em 3 jogos contra o Flamengo este ano, foram 3 derrotas. Se não vencer, além de ficar mal no brasileiro, vai ter que aturar a torcida flamenguista a cantar no Maracanã. É canja, é canja, é canja de galinha. Valeu, Lu! Abraço pra você e todo fã do No Mundo da Bola. Tchau!
Tchau! Valeu demais, RR! E agora chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
O Flamengo venceu o Gerdau Minas. A partida vale pela 10ª rodada. O placar foi de 3-7-1. O jogo foi no estádio do Maracanãzinho e muito disputado, com parciais de 25-14, 19-25, 25-13 e 25-23. O rubro-negro acabou com a invencibilidade do Minas e subiu para a segunda posição com 15 pontos. Lorena foi considerada a melhor do jogo e Edinara a maior pontuadora com 18 pontos. Continuando com informações sobre o vôlei, na Superliga Masculina, o São José venceu o Joinville no tie-break por 15-17. O destaque do Joinville foi Rafael Araújo, que marcou 23 pontos. Luan Weber fez 26 pontos e o Wilson 27, sendo o melhor da partida. No outro jogo, o Suzano superou o Neurologia Ativa por 3-2. Em jogo bem disputado, o melhor da partida foi do Suzano, Gabriel Pessoa, maior pontuador com 22 pontos. Pelo Neurologia, o destaque ficou com Lewandowski, que marcou 21 pontos.
E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E quem traz pra gente as informações é minha amiga Brenda Balbi. Boa noite pra você, Brenda.
Fala, Lu. Boa noite, tudo bem? Ontem nós tivemos a convocação da seleção feminina para o último compromisso, para a última data FIFA do ano, né, que será lá na Austrália, disputada em 2 jogos amistosos contra a seleção da própria Austrália. E na coletiva de imprensa, a jornalista Renata Mendonça, do Grupo Globo e também do Dibradoras, levantou uma questão que ficou circulando pela internet semana passada, essa semana também, sobre uma fala do presidente Landinho, presidente do Flamengo, menosprezando o futebol de mulheres e menosprezando também a Copa do Mundo Feminina, que vai acontecer aqui no Brasil em 2027, e alegando, né, chamando o futebol feminino de troço, falando que o futebol feminino não tem público para receber jogos no Maracanã e que seria um desperdício, né, ter jogos da Copa Feminina no Maracanã, tendo em vista que apenas 2.000 pessoas compareceriam, segundo falas do próprio Landim. E aí a Renata levantou essa bola com o treinador da seleção brasileira, Arthur Elias, e o Arthur foi muito lúcido até na resposta dele, comentando, né, sobre a fala do presidente Landim, mas também falando o que podemos ver, né, como podemos enxergar isso. Claro que foi uma fala super ruim, descontextualizada e que mostra a ignorância do Landim, mas o Arthur Elias foi muito bem também na sua resposta. Vamos conferir.
Em relação à declaração do presidente Landim, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente levar a ele as informações corretas, né? Claramente ele estava desinformado, né, em relação ao que significa a Copa Feminina, Copa do Mundo Feminina, já pelo menos há 2 edições, lotando os estádios, né, e a média de público na Austrália, se não me engano, vocês podem me corrigir, acho que foram 35 mil pessoas, né, a média de público da última Copa do Mundo, né. Então é claro que foi uma declaração um pouco infeliz, um pouco não bastante feliz do presidente, mas eu entendo como uma oportunidade. Se a gente ficar entrando em polêmica, em briga um com o outro, a gente não vai criar o ambiente que a gente precisa para desenvolver o futebol feminino e principalmente fazer uma grande Copa com o apoio de todos os clubes brasileiros. A CBF já vem apoiando muito, mas a gente precisa de todos os clubes junto, né? Eles compõem o futebol feminino, né? O Flamengo tem uma grande equipe feminina, né? Tem um investimento significativo. É claro que a gente, vendo uma declaração dessa, eu entendo que é uma oportunidade de levar o conhecimento para o presidente Landim. Eu estou à disposição, como treinador da seleção brasileira, a conversar com qualquer presidente, todos os presidentes, sobre o contexto do futebol feminino brasileiro, né? Vocês sabem, me conhecem, eu sou às vezes bastante duro e crítico em algumas situações, mas eu olhei essa como uma oportunidade da gente trazer para o lado do futebol feminino, né, os presidentes de clube e a gente aproveitar para criar as condições melhores em todos os pontos de vista, né? Não só em um específico ou, né, alguma coisa que alguém falou aqui ou deixou de falar, porque isso não vai mudar nada pra gente lá na frente. Então.
E é isso, né? O treinador Arthur Elias, que tá no futebol feminino há tanto tempo, assume a seleção brasileira e com um ano de trabalho já consegue uma prata olímpica, tem know-how para falar o que falou, né? Então, claro que muita coisa precisa mudar, mentalidades de todos os dirigentes, de todos os grandes clubes do Brasil, com certeza precisa mudar, porque ainda temos pensamentos muito retrógrados, né? Mas ter a figura do Arthur Elias ali na seleção brasileira, juntamente com o Cris Gambaré e toda a sua comissão, que viveram um processo de construção e de levar o Corinthians feminino, que é o maior case de sucesso do futebol de mulheres aqui na América do Sul, temos realmente representantes e com autoridade para falar sobre, né, para falar sobre processos, para falar sobre público, para falar de resultado e principalmente para falar do valor do futebol de mulheres aqui no Brasil, não só aqui no Brasil, mas em todo mundo. Bom, é isso, Lu, valeu, um abraço.
Valeu, Brenda Balbi, abraço pra você. Aproveitando, né, até segurei aqui os comentários de Brenda Balbi e de Raquel Motta e Rodrigo Campos, né, pra falar sobre essa questão da diretoria rubro-negra, né, são vários pontos. Tem esse ponto do futebol feminino, tem o ponto do posicionamento com relação ao Gabigol, enfim. A diretoria rubro-negra nem parece que tá às vésperas de uma eleição e quer eleger aí o seu candidato, né, não, Rodrigo Campos? Boa noite.
Tudo bem, Lu? Muito boa noite para você, Raquel, e aos amigos ligados em No Mundo da Bola, grande Brum, Luiz Ferreira. Olha, infelizmente, o Flamengo, que é uma grande potência financeira, uma potência na arte de conquistar títulos, tem uma diretoria extremamente infeliz em várias atitudes e declarações. O presidente do clube, o Rodolfo Landim, desvalorizar publicamente uma competição tão importante como o futebol feminino, como o mundial feminino, que desperta a atenção do mundo inteiro e que o Flamengo investe tendo uma jogadora, por exemplo, como a Cristiane, em que o Corinthians coloca eventualmente 40 mil pessoas no estádio, em que o Arthur Elias faz um trabalho tão bacana, tão bonito, tão promissor, e o presidente soltar uma declaração como essa é de dar dó, Luciana. A gente fica pensando, quando a gente pensa que o Brasil vai evoluir na questão do futebol feminino, que já é uma realidade, atenção, presidente Rodolfo Landim, o futebol feminino não é mais uma promessa, o futebol feminino é uma realidade aqui no Brasil e em boa parte do mundo. Felizmente, as mulheres estão mostrando talento, estão mostrando que sabem vender o produto é interessante, que as pessoas consomem isso, e ele próprio desvaloriza. É muito lamentável, é muito triste, está na hora do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, repensar um pouquinho algumas declarações infelizes, Lu.
É isso, Raquel Motta, a coisa tá feita, tá faltando ali algum assessor de comunicação melhor, o Flamengo não consegue se comunicar nem internamente, nem externamente, né, pelo visto.
Pois é, Luciana, boa noite, Rodrigo, boa noite a todos que nos ouvem. Luciana, não sei se é problema de assessoria ou se é realmente uma prática da política mesmo do Landim, né, porque a gente sabe que o Landim politicamente, ideologicamente é ligado a determinados, digamos, grupos da nossa sociedade que têm uma perspectiva muito misógina. E aí isso é um ponto que acaba esclarecendo na fala do Landim. Então, o que você vai esperar de uma diretoria que não trate o futebol feminino com o respeito que deve ser tratado, né? Uma das coisas foi a própria forma com que o Landim tratou o sub-15 e sub-17 feminino, que as meninas chegaram para jogar e não tinha mais time. Tem o sub-20. Se você for hoje no site do Flamengo, e eu te falo porque eu fiz isso hoje, e você digitar feminino sub-20... você não tem nem a matéria falando que elas estão indo para a final do Campeonato Brasileiro Sub-20. A matéria que tem no site do Flamengo de 2022. Ok, tem no Instagram, tem uma outra publicação, mas não tem a mesma garra, a mesma dinâmica e a mesma vontade de publicar, digamos assim, né? A mesma quantidade de publicações como tem no perfil do feminino, do masculino, por exemplo. Então, eu acho que não é uma falta alguém, é falta de vontade mesmo, Luciano. E não sei se, de repente, nessa nova diretoria, esse tipo de atitude mude ou esse tipo de discurso mude. Espero realmente, pro bem da modalidade, principalmente no Rio de Janeiro, que isso mude. Porque a Federação Paulista de Futebol tem dado um banho na FERJ em relação ao tratamento do futebol feminino. Isso se reflete principalmente nas diretorias dos clubes cariocas.
E em relação a Gabigol?
A Gabigol, a gente não sabe o que é especulação e o que é fala, né, Luciana? Porque cada hora que a gente vê no jornal é uma parada diferente. É muito difícil. Mas aquilo, a gente sabe que tem uma história mal contada, né? E toda história tem dois lados. A gente ouviu o lado do Gabigol no domingo, agora a gente tá ouvindo o lado da diretoria e dos assessores do Flamengo por outro. A questão é, o que está muito claro é que é uma questão não resolvida. Agora, para onde Gabigol vai, não sei, mas provavelmente no Flamengo ele não fica.
Pior coisa que tem é relacionamento mal resolvido, né? Mas vamos esperar se é que as partes aí consigam chegar no acordo. Ô, Rodrigo Campos, esvaziou a comemoração do título rubro-negro? Será que hoje, no Maracanã, a torcida vai, enfim, poder comemorar melhor essa conquista?
O grande problema é a disputa de egos. Da diretoria do Flamengo com o Gabigol. E aí, quem é mais egocêntrico? Quem quer ser mais vedete? Quem quer ser mais importante? De um lado, a diretoria, do outro, o Gabigol, e no meio, o torcedor. E acima, o Flamengo, que é muito maior que Marcos Braz, muito maior que Gabigol.
E que nesse episódio está prejudicado porque no jogo de hoje, com tantos desfalques que o Flamengo tem, vai ter mais um, né?
Exatamente. Então, eu fico indignado com uma situação como essa. O Flamengo acaba de conquistar um título importantíssimo. Neste momento, agora, era para estarmos falando exclusivamente dos méritos do Flamengo pela quinta conquista da Copa do Brasil. O que esperar do Flamengo para a próxima temporada? Será que o Flamengo pode chegar até que ponto nesse Campeonato Brasileiro? Não, estamos falando da vaidade do Gabigol, da vaidade do Marcos Braz. Esvazia, sim, um pouco a festa, mas que bom que o torcedor, quando ele chegar no Maracanã, reencontrar o time, reencontrar o Atlético Mineiro, vai lembrar imediatamente da conquista do último domingo e vai ignorar, tomara, as atitudes do Gabigol e as atitudes da diretoria.
É isso, mais de 52 mil ingressos vendidos, expectativa de casa cheia, e você acompanha esse jogão de bola aqui na Nacional. E agora a seleção brasileira, que já encerrou a preparação para encarar a Venezuela, jogo válido pela 11ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Luiz Ferreira volta aqui no Mundo da Bola com todas as informações, Luiz.
É isso aí, a seleção enfrenta a Venezuela amanhã na Venezuela, pela 11ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. O Dorival Júnior, logo na entrevista coletiva que ele concedeu hoje à tarde, ele falou de vários assuntos, mas um que ele comentou foi exatamente o time que entra em campo amanhã. Ele confirmou a entrada do Vinícius Júnior no lugar do Rodrigo, que está lesionado, e a manutenção da mesma equipe. Ele também atualizou o estado do Guilherme Arana e do volante André. Guilherme Arana, lateral do Atlético Mineiro, e o André, que é volante do Wolverhampton, da Inglaterra. Falei que nem o Maurício no estádio de primeiro tempo, mas tudo bem. Ele atualizou o estado e confirmou a entrada do Vini no lugar do Rodrigo. Vamos ouvir.
Eles estão fazendo tratamentos, né? Seguindo as orientações médicas, a princípio permanecem conosco, vamos tentar uma recuperação aí para amanhã, não acontecendo para a próxima partida, mas uma avaliação maior será feita após a partida da Venezuela, para, caso necessário, tomemos aí as posições devidas, né? Caso haja necessidade de uma alteração, mas a princípio vamos tentar uma recuperação pela forma como foram as lesões. Não foram lesões muito pesadas, e em razão disso eu acho que com tratamentos aí talvez encontremos a recuperação deles. Com relação à escalação mantida, a equipe que finalizou, que iniciou a partida anterior com a entrada do Vini no lugar do Rodrigo.
Tá, e Luiz Ferreira, que equipe é essa? Ederson no gol, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner, Bruno Guimarães, Gerson e Rafinha, que vai usar a camisa 10, Vini Júnior, Igor Jesus e Savinho. Agora, a pergunta que foi feita ao Dorival Júnior. O Paquetá perdeu o lugar no time titular? O Gerson virou titular? Olha o que ele respondeu.
Eu acho que ninguém deixa de ser titular, tá? É uma seleção. Naturalmente, eu preciso de decisões e definições. Acredito eu que ninguém possa ignorar o momento que o Gerson vem atravessando dentro do Flamengo, sendo um dos principais jogadores da sua equipe, e já ao longo de um período considerável. Paquetá é um jogador que eu tenho muita confiança, ele sabe disso. Na partida anterior, né, a saída do Paquetá lá no Chile, a entrada do Gerson, nós ganhamos sim uma mobilidade. É natural que, não por culpa do atleta que saiu, muito pelo contrário, o Paquetá é um jogador de muito bom nível, ele sabe disso, é um jogador que eu tenho muita confiança e que também possa amanhã, de repente, entrar e ser um fator decisivo aí para a nossa equipe. Não especificamente na função do Gerson, pode ser que entre em uma outra função qualquer. É um jogador que tem essa característica, que eu gosto muito, que eu confio e que, independente de não estar iniciando, não quer dizer que passe a ser, nesse momento, um jogador considerado reserva. Não, eu acho que é uma seleção e todos aqui podem estar atuando a qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação.
É uma seleção em todos os sentidos, como falou o Dorival Júnior também na entrevista coletiva. Ele falou várias vezes em trazer a seleção para junto do povo. E ele, inclusive, agradeceu todo o carinho da população lá de Belém. A seleção treinou durante um tempo no Mangueirão e depois foi para a Venezuela para o jogo de amanhã. Ou seja, será que vai dar certo? Cartas para os nossos universitários, Luciana.
É isso, ele que vem falando, né, disso desde que assumiu, né, de querer trazer a seleção novamente para perto do povo. E uma das coisas que ele vem fazendo também é convocar os jogadores que jogam aqui no Brasil, né, Raquel?
Pois é, uma estratégia, né, Luciana? E fora essa estratégia também do Dorival, ele, querendo ou não, tem os últimos resultados que são favoráveis à forma como ele organizou o time. Então, nada mais natural que para esses dois jogos, né, contra a Venezuela e contra o Uruguai, ele repita o que foi feito nos jogos passados. Claro que com o retorno do Vini Júnior, né, que não pôde ser convocado nos últimos jogos porque teve aquele problema de coluna e tal, mas o Dorival tá tentando também dar uma cara para a seleção brasileira. E sem dúvida alguma, seleção em crise porque não vence, mas também porque boa parte do elenco joga fora, é fundamental lhe chamar. Agora, foi muito interessante ver a foto nos jornais do Arana sentado do lado do Gerson e do Léo Ortiz, né? Foi uma das fotos mais engraçadas que eu vi durante a semana, porque você vê nitidamente que ele tá sem graça e o Gerson e o Ortiz estão tranquilos, né? Que isso também é uma situação que pode ocorrer nos bastidores da seleção brasileira, e que a gente espera que o Dorival contorne, que jogar em nome da seleção seja maior do que qualquer problema entre os seus clubes.
É isso. E o que dá pra gente esperar, Rodrigo Campos, dessa seleção nessa última data FIFA de 2024?
Eu espero que seja tudo diferente do que foi apresentado até aqui, nessa temporada 2024. Pelo menos uma seleção um pouco mais criativa, um pouco mais agressiva, um pouco menos burocrática. E não vai ser uma missão fácil. A Venezuela não é tão fácil como era há uns 8, 10 anos. E o Uruguai sempre é uma pedra no caminho da seleção brasileira, mesmo esse segundo jogo sendo em casa. Torço muito para dois resultados positivos, obviamente, mas especialmente não só pela questão matemática, já que a gente sabe que o Brasil vai se classificar. São 10 seleções disputando 6 vagas mais a repescagem, mas eu torço para que o Brasil tenha um final de ano um pouco mais tranquilo. Isso só vai acontecer com 2 resultados positivos.
É isso, e quem está com o fim de ano tranquilo é o Santos, que já garantiu, já confirmou o acesso para a Série A. Lembrando para vocês que a Série B está bombando também na tela da TV Brasil, reta final, as 2 últimas rodadas, e você assiste na TV Brasil. Valeu demais, Raquel Mota, valeu demais, Rodrigo Campos. A gente se despede por aqui e você fica com o Repórter Nacional com as últimas notícias do dia. Uma ótima noite para todos. Luciana Zocaibe.